Oi, gente, eu sou a Babi.
E eu sou a Lude.
E você está ouvindo?
Memórias de um Dorama.
Gente, eu tô de volta! Então, você está com saudade de mim? Eu espero fortemente que vocês estejam com saudade de mim, tá bom? Vou matar a saudade hoje. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre aquela personagem dos doramas que ou a gente ama, ou a gente pega um leve ranço, ou tem vontade de tacar uma pedra na cabeça. Também acontece.
Sim, gente, o episódio de hoje é todinho temático das mamães dos doramas. Domingo, né, foi o dia das mães, e a gente não podia deixar de fazer um especial do nosso, né? Nosso especial, nossa cara. Vai ser a mesma vibe dos episódios aqui do Memórias de um Dorama, que a gente indica doramas. Só que, na verdade, a gente vai falar sobre mamães, e Babi escolheu duas mamães, e eu escolhi duas mamães, e nós vamos comentar hoje. Agora, a partir de agora. A minha escolha talvez seja um pouquinho manjada, talvez. Mas impossível, acho que eu não teria como eu começar esse podcast sem escolher essa mãe. Porque esse dorama se tornou um dos meus favoritos. E essa mãe se tornou a minha mãe uma das minhas mães favoritas dos doramas. Eu acho que a mãe favorita, não sei. Não entrei no consenso ainda. Então, mas sem mais mistério de delongas, minha primeira mãe escolhida aqui foi a mãe de Hi Bye Mama, ou Uma Segunda Chance, né? O título brasileiro aí. Em Hi Bye Mama, gente, caso você não conheça, é um dorama que fala sobre uma mãe, né? Oh, óbvio. É uma mãe que ela morre, ela sofre acidente de carro, morre, enquanto ela é grávida, né? Ela dá a luz à filha, mas ela morre no parto. E ela vive 5 anos como fantasma. Só que, tipo, depois desses 5 anos, ela ganha um castigo, muito entre aspas, e ela volta a ser um ser humano. Na verdade, ela fica entre, né? Ela não é, tipo, nem viva nem morta. É. Ela tá, tipo, entre. Por 49 dias. E ela deve tomar uma decisão. Ou ela segue o caminho dela pra luz e, tipo, segue a vida dela, porque durante 5 anos ela tava presa aqui na Terra, né? Ou ela retoma o lugar dela como a mãe da filha dela. E fica viva. Aí ela ganha esse passe livre de ficar viva, entendeu? Ela tem essas duas opções. E nos episódios.
Mas também tem uma coisa, Lud. Ela tem que voltar a ser exatamente o que ela era quando ela foi. Ela tem que ser a esposa do marido dela, a filha da mãe dela, a mãe da filha dela. Tem que ser exatamente. Tem como se ela nunca tivesse morrido.
Eu não vou falar muito mais sobre o dorama, porque a gente tem um episódio aqui totalmente dedicado a ele. Então, só procurar aqui no nosso perfil que você vai achar. É lá no episódio 2, no segundo episódio, que a gente já falou sobre esse dorama. É porque a gente já construiu a nossa audiência na base do sofrimento, né?
Sim,
o segundo episódio
sim.
Foi pra doer. Mas enfim, caso você queira debater mais sobre esse dorama, vai lá pro episódio 2, que a gente fala sobre ele. Enfim. Aí a nossa mãe, ela tem essa escolha, né? Durante 16 episódios a gente vai descobrir quais são as consequências de cada escolha que ela vai tomar nessa meia-vida dela. Não sei explicar.
Essa jornada.
Jornada dela. Jornada pós-vida, né? Pós-vida entre morte.
Uhum.
E essa mãe, gente, o dorama é cheio de amor de mãe, né? O dorama é a nossa novela Amor de Mãe. Mas eu vou falar especificamente da Tia Yuri. Pra mim, a Tia Yuri, não desmerecendo as outras mães, né? A Tia Yuri, né, interpretada pela atriz Kim Tae-hee, pra mim, ela é a mãe que se destaca nesse dorama. Porque além dela ser a protagonista, ela tem um amor, assim, tão grande pela filha dela, que ela é capaz de abrir mão de tudo em prol da felicidade da filha dela. E, tipo, você vê o quão doloroso é cada coisinha que ela vai abrir mão, porque o dorama, ele explora isso. Ele explora a vida pessoal dela, a profissional, aí a vida dela com a família dela, a vida dela com o marido dela. Então, tipo assim, você vê tudo que ela vai perder. Você tem essa dimensão, sabe? Do tudo que ela vai perder, de tudo que ela ama, até as coisas que ela não gosta. Cada detalhezinho que na vida dela é super mega importante. E ela vai abrir mão disso tudo por causa da filha dela. Porque a felicidade da filha dela depende disso. E o futuro
a
da filha dela.
A felicidade é a proteção também, né?
É, proteção também. É, claro, é, porque tem esse todo B.O. também, que ela protege a filha dela.
Uhum. Tem mas... muitas coisas, gente, esse drama, pelo amor de Deus.
É,
eu já quero chorar só de pensar nele.
Drama e fantasia e tiro o par de bomba.
E choro.
E choro. Mas enfim, mas em suma, é tipo, é basicamente isso. Então eu acho que fica muito mais intenso quando você toma essa dimensão, sabe? De tudo que ela tá dando em troca pra filha dela. E sabe como é dolorido? Você sabe que a filha dela, tipo assim, tem 5 anos de idade. A filha dela provavelmente nem vai lembrar disso. E ela mesmo assim fez isso. É um amor, tipo, é, sem esperar literalmente nada em troca, sabe? Porque provavelmente nem a lembrança, é, lembrança vívida a filha dela vai ter. A filha dela vai ter aquela sensação, né? Aquela foto, aquele sonho distante, né? Porque a filha dela tinha 5 anos. E mesmo assim, ela, tipo, ela vai, no final, spoiler alert, ela vai e abre mão de tudo e, com um sorriso no rosto, tipo, é minha hora e é isso, sabe? Ai, eu não tô querendo chorar, que tristeza.
Cara, eu acho que Hi Bye Mama, ele é um drama muito adulto, sabe? Pra você, como adulto, ver... Meio que você que passou muito tempo deixando o amor da sua mãe de lado, ou que você meio que abre mão de amor de vó, ou amor de mãe, ou alguma coisa do tipo, porque acha que é besteira, ou cuidado e tal, tal, tal. Eu acho que o drama, ele é sensível nessa parte, porque assim, ele mostra um lado em que geralmente as mães não mostram pra gente, né? O lado sensível, o lado de que elas também choram e elas também se magoam com o que a gente fala, com o que a gente faz. Então, assim, o drama, ele mostra, literalmente, é a vida, é dissecando a vida da Yuri. Então, assim, a gente tem uma visão das mães de que, tudo bem, mãe é super heroína e tudo, e tal, e ok. Mas mãe também é humano, né? E também se machuca, e enfim. Esse drama é lindo, gente, sério.
É tudo isso que você falou, tudo isso, real, real. A gente... E também tem outra dimensão da mãe, que, além de quem já mencionou... É também da mãe jovial, tipo, porque a gente vê como que é a vida dela com as amigas, antes, como é que era.
Porque mãe também não é só mãe. Mãe tem uma vida antes de ser mãe.
Também. E sua esposa também, né?
Exatamente.
E além disso, ela também é filha. Ela não é só mãe, ela também é filha. Então a gente vê esse contraste também, como que a vida da própria mãe dela também foi afetada. Nossa, esse drama, gente, o tanto que ele te faz sofrer, ele te faz refletir, tipo, ele é genial.
Não, é todo episódio você termina, você acha que esse episódio aqui não vai me tocar em nada, não tem nada que aconteça na minha vida que seja alguma coisa parecida com esse episódio. Você termina no chão, jogada em posição fetal, querendo morrer.
Gente, mas é maravilhoso, assim. É maravilhoso, assista.
Recomendação 10-10 do Memórias de Barão.
E, né, caso você queira assistir, Hi Bye Mama ou Uma Segunda Chance, está disponível na Netflix. E caso você não tenha Netflix, tenha nos fansubs da vida, porque ele foi muito popular. Então, só se jogando no Google.
Gente, a minha indicação vai para Enquanto Você Dormia, tá? É, o relacionamento de mãe e filha não é o principal do drama. Não chega nem perto do plot. Mas eu acho um dos relacionamentos mais bonitos que tem, de todos os dramas que eu já assisti, eu acho um dos mais bonitos. Porque, diferente da Yuri, que desistia de tudo pela filha, enquanto você dormia, a filha meio que desiste de tudo por conta da saúde e do bem-estar da mãe. Então, a gente tem uma ela é o relacionamento de mãe e filha, mas a gente tem uma visão diferente, a visão da gente com a nossa mãe. É, pra quem não sabe, Enquanto Você Dormia, ele é um drama de 2017, se eu não me engano. É 2017. É, ele tem 32 episódios e é com o Lee Jong-suk e com a Bae Suzy. O que acontece? A Suzy, ela tem, a personagem da Suzy, né, no caso, ela tem umas visões de referentes ao personagem do Lee Jong-suk. Então ela meio que consegue prever algumas coisas que vai acontecer com ele no futuro. E o drama, ele vai todo ligado a isso. Ele meio que faz uma... Se você não tiver assistido ainda, eu vou... Alerta de spoiler. Ele faz uma escadinha. Se você, em algum momento da sua vida, salvou determinada pessoa, você meio que adquire essas visões de você ver a pessoa em algum momento de perigo. É, então, basicamente, você vira um anjo da guarda da pessoa, certo? É, meio que você consegue ver em que situações aquela pessoa que você salvou, ela entra em perigo. E a Suzy acaba meio que se metendo no destino e mudando algumas coisas, envolvendo outros personagens, e enfim, é um dos meus dramas favoritos. Mas o assunto aqui é mãe e filha, tá? O que é que acontece? A Suzy, por ter uma ligação... A personagem da Suzy, né? Eu não lembro o nome dela, gente. Perdão. Mas a personagem da Suzy tem uma ligação muito forte com a mãe dela. Então, em uma das visões dela... Alerta de spoiler também, sinto muito. Mas em uma das visões dela, ela vê a mãe dela morrendo por culpa dela mesma. Por conta das ações dela, fizeram com que a mãe dela acabasse falecendo. Por causas naturais, mas ainda assim foi por conta das ações da personagem da Suzy. E aí, por conta disso, isso acontece, todo esse plot acontece lá no primeiro episódio, literalmente. É, tudo isso faz com que ela mude todo o aspecto de vida dela. Ela tem a visão, vê, chora, sofre. Quando ela volta pro presente, ela consegue mudar o futuro dela, fazendo com que todas as decisões que ela tome dali em diante sejam em volta da saúde e do bem-estar da mãe dela, sabe? Então, o relacionamento das duas é maravilhoso, sabe? Ela é aquele tipo de mãe de dorama que você tem vontade de colocar no potinho, porque ela é muito participativa, ela é trabalhadora, ela é fofoqueira, ela adora fofocar com a filha dela. Então, assim, eu adorei absolutamente tudo.
Cara, eu queria falar uma coisa. Eu não assisti esse dorama. E eu tô muito perplexa com essa sinopse, porque pra mim foi um grande bite.
Sério?
Sabe por quê? O nome do drama é Enquanto Você Dormia, certo?
Sim, sim.
Então, eu automaticamente fiz um paralelo com o filme da Sandra Bullock, Enquanto Você Dormia.
Não, mas o pior que tem. Tem muito isso mesmo. Inclusive, então, quando você procura pelo... É muito difícil você achar o nome do drama. O drama mesmo em si. Porque quando você coloca ou While You're Sleeping, ou então Enquanto Você Dormia no Google, só puxa o filme da Sandra Bullock.
Então, é, cara, porque, tipo assim, é normal a Coreia fazer umas versões de outras histórias dando na versão deles, né? É normal. Tipo, também tem história brasileira adaptada pro coreano, gente. É normal. É, então, eu achava que esse dorama, eu sempre tive essa impressão, que é com o Lee Jong-suk e com o Jang Hae-in, não é? É esse?
É. Uhum, tá. É sim.
Então, eu sempre achei que o quê? O Lee Jong-suk tava dormindo, a Suzy... foi lá, né, a Sandra Bullock, e o Jang Hae-in... Não, calma aí, o Jang Hae-in tava dormindo e o Lee Jong-suk era o irmão, que é assim que é o filme, né? Então, eu achava que era isso, sabe?
Não, nada a ver, real, nada a ver.
Nossa, tô triste agora, decepcionada. Mas as nossas indicações aqui no primeiro bloco se resumiram a duas mães que fizeram a gente sofrer então, né?
Sim, sim, uhum.
Duas mães de muita lágrima e choro e algumas risadas também. No segundo bloco agora, gente, a gente vai continuar com a nossa indicação, né? A minha, eu vou falar sobre uma que...
Deixa eu te contar rapidinho.
Fala.
É, eu acabei escolhendo uma mãe que também é parecida com a mãe que escolheu no segundo bloco. São duas mães solteiras. É,
mentira!
São duas mães solteiras. Foi sem querer, real, acabei de ver.
Soulmates total.
Tá, vai, desculpa.
Então, gente, continua passando indicação aqui. A minha mãe. A minha mãe, ó. Não, a minha mãe não. A minha indicação.
Já que sua mãe aparece aí.
Gente, a minha mãe é uma atriz coreana, mentira. A minha indicação aqui, né, vai ser uma mãe, gente, que ela é uma mãe solteira e uma mãe perseguida por um serial killer. Eu acho que só com essas duas dicas você já sabe que eu tô falando de Para Sempre Camélia, né? Que em inglês se chama When the Chameleons Bloom. Só que esse é um dos poucos doramas que eu prefiro o título português do que o inglês.
Sério? Pra mim, When the Chameleon Blooms, pra mim, é tipo um trava-língua. Eu adoro falar ele bem rápido, três vezes.
Nossa, eu odeio por isso. Exatamente por isso que eu odeio ele, porque ele parece um trava-língua. Você é doida, Tavi. Eu, hein? E eu acho que Para Sempre Camélia é um título bem filosófico. Inclusive, eu falo isso na minha crítica lá no site www.siberna.com. Que eu acho... Enfim, não vou falar aqui não, porque vai demorar muito se eu falar. Mas eu acho ele bem filosófico. E fala muito da personagem em si também.
Gente, isso é um indireto pra vocês irem ler a crítica, entendeu? Sim. Ela só
Exatamente.
Instigou vocês a irem lá. Enquanto vocês estão escutando a gente, vai lá no site... Abre, coloca, então coloca, tipo assim, no Google, Para Sempre Camélia Triberna, que aí vocês acham.
Não, não precisa nem colocar Triberna, Para Sempre Camélia. Eu acho que, se eu não me engano, é um dos primeiros links.
Gente, é porque a gente é assim mesmo, entendeu? Só basta colocar o nome do drama, nós somos nacionalmente conhecidos como o melhor site de fazer crítica para dorama.
Então, gente, Para Sempre com a Amélia, caso você não tenha visto, ele conta a história, né, da Dong Baek, não sei falar o nome dela, que é interpretada pela atriz Kang Hyo-jin. E ela é uma mãe solteira, ela vai se mudar para um bairro para abrir o restaurante dela, o bar dela. E nesse meio tempo, o dorama, durante os 20 episódios, a gente acompanha, né, a vida dela sendo mãe solteira, né, o filho dela crescendo. E ela não só as dificuldades de criar um filho sozinha, mas também de aguentar o julgamento, né, das vizinhas dela, que são as fofoqueiras mais insuportáveis do mundo. E também. E também, gente, lidar com um serial killer querendo matar ela. Também tem esse bônus, tá?
De quebra, entendeu? Gente, não basta ela ser mãe solteira, ser totalmente julgada pela sociedade, e principalmente porque ela tá abrindo um bar sozinha, ela ainda é perseguida por um serial killer, sabe? Senão podia. É tipo a cereja do bolo.
É, tipo, ai, assédio no trabalho aqui não é suficiente, toma alguém querendo matar você. É uma parada assim, sabe? Meu Deus do céu. A Coreia às vezes é um pouquinho sádica, sabe?
Um pouquinho?
Mas enfim, gente, o dorama, né, de 2019, ele abordou isso. E eu gostei muito dele, porque ele foi bem maduro, sabe? Eu não vi que ele romantizou muita coisa, assim. Dá pra gente ver como que a Coreia trata esse tabu que é da mãe criar um filho sozinha, né? De como que ela recebe, tipo assim, porrada atrás de porrada, sabe? Todo mundo questionando a capacidade dela e que ela queria dar mole pra todo mundo. Questionando, tipo, uma parada muito absurda, sabe? Você fica com muita raiva do que ela sofre. E também de como que a personalidade dela é um pouquinho submissa em relação a isso. Porque você vê que ela... O tempo todo ela meio que quer pedir desculpa por respirar, sabe?
Por tudo, sim.
Ela é meio que assim. Só que, com o passar dos episódios, você vê que ela é assim porque ela é uma menina órfã, né? Então ela sempre foi colocada num patamar de inferioridade e de submissão. Então, em todos os relacionamentos que ela tinha, não só amorosos, mas relacionamentos sociais, que eu digo... Ela sempre tava nesse papel de submissão. Então, pra ela era meio que...
Não, cara, ela não era menina órfã, não. Ela tinha mãe.
Depois de 15 episódios. Depois de 15 episódios.
Era totalmente bem aí pra ela.
Não, calma. O Babi, depois de 15 episódios que a gente descobre que ela tinha mãe. Porque a mãe dela abandonou ela. Então, ela era órfã.
Ah, é mesmo. Ela deixou ela de carro no lugar, né? Aí saiu, deixou a menina lá, disse que ia pegar um doce e foi embora.
Isso, a mãe dela sumiu, a mãe dela abandonou ela. Quando ela tinha, pô, acho que ela tinha, sei lá, 8 anos, a mãe dela abandonou ela.
É verdade, true fact.
Então, tipo, ela, pro mundo, ela era órfã, porque ela não tinha mãe, gente. Ela era sozinha, ela cresceu sozinha no mundo. Então, ela sempre foi nesse patamar de submissão, sabe? E depois que a gente descobre lá, depois, sei lá, de 10 episódios, a gente descobre que a mãe dela volta e ela não é mais órfã, né? Mas, tipo assim, a gente descobre porque a mãe dela fez aquilo. A gente descobre porque a mãe dela fez aquilo, né? Mas é outro B.O. Não vamos falar sobre ele hoje. E quando você descobre... Aí você entende um pouquinho porque essa personalidade dela. Mas aí você vê que a maturidade chega nela, aos poucos, né? Por causa da vivência dela. E ela demonstra ser uma mãe muito forte. E além de ser batalhadora, porque ela cria e banca um filho em um bar sozinha. Tipo, sem depender de ninguém. Ela...
E um bar de sucesso, viu?
É um bar de sucesso.
Porque vive lotado.
Ela se posiciona contra as pessoas que querem abusar dela, tipo, não só da boa vontade dela, mas os caras que querem dar em cima dela, ela não gosta, ela se posiciona, ela fala, esse aqui é o meu bar, e minhas regras e tal. Ela se posiciona muito com a criação do filho dela. Ela não deixa os homens que passam pela vida dela influenciar a criação do filho, ou influenciar ela. Ela sabe muito bem o que ela quer, sabe? E ela é muito decidida. Eu acho isso muito legal. Ela tem um sonho. E ela é muito carente também. É muito triste um pouquinho essa parte. Mas ela é muito decidida. Oh, meu pai. Não vamos nos expor aqui nesse momento, por favor. Mas ela, tipo, ela é muito decidida. Eu acho muito legal. E você também entende que ela é um pouquinho submissa às pessoas que ela procura o respeito. Porque, tipo assim, em relação às fofoqueiras da rua, depois de um certo tempo, ela fica meio de saco cheio, sabe? Ela tá tipo assim, ai, caguei pra aquelas mulheres. Ela só fica quieta. Ela não quer bater boca também, porque tem preguiça e tal. Mas tem uma moça, alerta spoiler, via virar a sogra dela, que ela, tipo, ela se sente muito mal, porque além dela querer muito respeito dela, ela é muito grata, porque foi a única mulher que ficou do lado dela. Então, ela, tipo, ela é muito submissa a ela. Então, é uma parada que ela tem, realmente, mas que não anula a força que ela demonstra no decorrer dos episódios. Fora também a força que ela tem com o serial killer, gente. Pelo amor de Deus. Sim. O que essa mulher passou? Nossa. E esse dorama, apesar de ter essa temática com o serial killer, que eu já falei várias vezes, e a temática da mãe solteira, etc., ele é muito gostosinho de assistir. Eu gostei.
Cara, tanta coisa acontece que você acaba achando que o plot principal, ele se torna secundário em alguns momentos. Porque tem o romance dela com o carinha, com o policial, tem todo esse lance dela ser mãe solteira, tem o drama dela com o pai do filho dela, tem muita coisa acontecendo nesse drama ao mesmo tempo, sério, é muito bom.
Gente, inclusive, o par romântico dela é o Kang Hanayu. Então, se você gosta dele, já é um bom motivo pra você ver o dorama.
Se você não gosta também, é um bom motivo, porque você vai começar a amá-lo.
Eu nunca vi ele num papel como esse. Ele, gente, ele é um papel cômico. Nesse dorama, ele é muito cômico. Ele tem um sotaque, assim, meio de caipira,
sabe? Sim, ele tem a bocona, assim, tudo, ele sorriu muito. Meu Deus.
Enfim, o episódio não é sobre ele, gente. Focando na mãe, então.
É melhor é muito bom. Coloca ele no meio, aí já era. Tá, um episódio especial de mãe.
É, mas ele é muito bom nesse dorama. Mas enfim, esse Para Sempre Camélia, eu recomendo muito, porque ele, ainda que trate de temas pesados, ele não é tão pesado assim, sabe? Porque tem muita coisa que dá aquele equilíbrio. Então ele foi gostoso de assistir, ele não é muito pesadão pra assistir, não. E a Camélia, olha aqui, eu não aceito falarem mal da Camélia. Falarem que ela, ai, ela é muito boba. Não é boba, gente. É que a menina é sofrida. Ela é a Maria do bairro coreana. Ela é sofrida apenas. E o dorama está disponível na Netflix, caso você queira assistir. Só ir procurar na Netflix ou em fansubs da vida, que tem vários fansubs também.
Gente, a minha próxima indicação de mãe, também é de mãe solteira. Foi totalmente aleatório a gente ter escolhido duas mães solteiras para falar no segundo bloco. É, esse drama, ele tem...
Você fala aleatório, eu falo soulmates.
É verdade, true fact, gente. Soulmates, elas trabalham dessa forma, entendeu? A gente não precisa nem falar para já se entender. Esse drama, ele tem um pequeno problema de crise de identidade, gente. Porque só enquanto eu tava pesquisando sobre ele aqui rapidinho, eu achei, tipo, uns três nomes pra ele. Mas eu conheço ele como Be Melodramatic. Ele está disponível no Vikings. Já vou dar alerta de spoiler do final, do que era pra dizer, né? Mas no Vikings, você acha ele como sendo Mellow is my nature, ou então o drama da minha vida. Então, esse drama tem três nomes. E tem mais outros 599 nomes que eu achei aqui no Asian Week, mas... Enfim, o que acontece? Basicamente, a história principal é são três melhores amigas que passam por problemas na vida. Todas elas estão na casa dos 30 anos, certo? E elas resolvem morar juntas depois do que acontece. Uma das amigas acaba ficando solteira. O noivo dela morre. E aí, pra que ela não entre em depressão e nem nada do tipo, elas resolvem morar com ela. Se você estiver muito desesperada ainda pela vibe da Jeonbi, a advogada de Vincenzo, é com ela, certo? Ela é a amiga sofrida, então é um drama muito bom, ela entrega muito nesse drama. Mas a minha personagem não é ela. Eu vou falar sobre uma das amigas, que é a Hwang Han-ju, acho que é assim que fala o nome dela. É interpretada pela Han Ji-yun. Ela é uma mãe solteira também. Ela tem um problemazinho com o ex dela, e o ex dela meio que deixa ela de lado. E deixa ela totalmente. É, exatamente. Deixa ela totalmente desamparada, porque o cara simplesmente some, não vai dar. Ela... Vamos aqui para o contexto histórico. É bem parecido com Pra Sempre Camélia, porque no início era tudo bonito, tudo flores entre os dois. Eles não foi uma gravidez planejada, então eles tiveram a criança e tudo mais. Depois esse cara se torna famoso e meio que deixa ela de lado, entende? Então ele vai embora e deixa ela sozinha com a criança, e ela tem que se virar tendo um filho pequeno. Uma criança deve ter, sei lá, uns 5 a 6 aninhos de idade. E ela precisa fazer essa manobra de lidar com a vida profissional, lidar com a vida amorosa, porque ela ainda assim é uma mulher e ela precisa de... Ela tem necessidades, enfim. Ela lida com a vida amorosa, lida com a vida com o filho dela e lida também com a vida do trabalho, né? Então, ela tem essa dobradinha todinha do que fazer e sendo solteira. E é basicamente isso, gente. A história dela é essa, sabe? É bonito o desenvolvimento dela, porque no início a gente vê a personagem toda, sabe, cabisbaixa, porque sai do relacionamento e não sabe o que fazer com o filho pequeno e tal, tal, tal. E no final, ela já tá, tipo, sabe? Pra ela é como se ela conseguisse desenrolar isso como se fosse, sei lá, o café da manhã dela. Então, é muito bonito ver o desenvolvimento dela. E o drama também é muito bom.
Ele se chama Seja Melodramático, mas ele não é tão melodramático assim.
Não, ele é um pouco. Ele é um pouco.
O nome porque, assusta, assim, né?
Não, mas assim, apesar de eu não gostar muito de melodrama, ele não é um drama que é melodramático, tá? Apesar de ele ter uma vibezinha. Assim, apesar do nome.
Ele só te chama melodramático, ele não é.
O nome é tipo, Seja Melodramático, né? Mas tudo bem. Apesar de não ser. O nome de tudo indicar pra que seja um drama muito pesado e melodrama e tal, não é, sabe? Ele é outro bite. Ele te diz uma coisa no nome, mas ele é um outro totalmente diferente. E outra coisa importante desse drama também é porque fala sobre o todas elas estão entrando na casa dos 30 agora. Então, todo mundo diz que o 30 é um turning point pra mulher, né? Tipo...
A meio que parece, de repente, 30, sabe? As sonhas de Annie Ring.
O que acontece... E principalmente pra mulher coreana, porque nos 30 anos, as três não são casadas, não tem emprego fixo, não tem casa, só uma delas que tem. Elas não têm basicamente nada do que uma mulher coreana com 30 anos de idade, segundo a sociedade, né, é pra ter.
E como sempre, né, como vocês já sabem, no último bloco aqui do Memória de um Dorama, nós indicamos uma musiquinha pra você colocar na nossa playlist. Geralmente é hoje, né, mas hoje eu vou roubar, porque como a gente não falou de um dorama específico, a gente falou de vários, eu vou roubar e vou colocar uma música coreana, um K-pop, gente.
Eu faço o que eu quiser, porque o podcast é meu, gente, é isso.
Exato, eu acredito, então eu vou colocar. Mas a música, ela, gente, ela não é Oshi, mas ela tem muita cara de Oshi. E ela tem cara de Oshi daquele dorama que, tipo, é seu comfort dorama, sabe? Que é aquele que te abraça, que deixa um sentimento bom, um quentinho no coração, um calorzinho no coração. E a música é assim, a música é um calorzinho no coração, a música também que te abraça, ela é muito gostosinha de ouvir. E ela é cantada pelo Park Chan-yeol, membro do EXO, meu grupo favorito, meu bias. E essa música foi um presente para as fãs, né? Porque eles listou, ai, só choro, lágrimas e tristeza. Ele se alistou e essa música foi tipo uma música de despedida. Ele lançou essa música e ela é muito gostosa de ouvir, ela é maravilhosa. Então se deliciem, porque ela é muito gostosinha. Then tomorrow, I'll wait you. 내게 대답해줘. 나를 비춰줘. Maybe then tomorrow.
Gente, a minha indicação, ela é de um dos dramas que eu falei aqui, certo? Ela é uma música de dorama, mas ela poderia muito bem não ser, porque ela... Enfim, gente, essa música é sensacional, tá? Ela é de um dos carinhas que acabou de voltar do alistamento. E foi um presentinho do Lee Jong-suk para Enquanto Você Dormia. O nome da música é Come To Me e é uma das minhas hosts favoritas. Tirando todas as hosts de Goblin, né? Mas tudo bem, a gente finge que elas não existem. Ela com certeza é uma das minhas hosts favoritas, porque ela é muito gostosinha, sabe? Você escuta e dá vontade assim de ir no ritmo da música. Você não entende nada que tá acontecendo, mas dá vontade do ritmo da música bem jeito. A gente só escuta um pedacinho dela aí pra vocês verem o que eu tô falando.
Gente, então, o episódio de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E aproveitem, né, pra assistir com a mãe de vocês os doramas que a gente indicou, né? Traz ela pra Dramaland. Convence ela.
Não, e é bem fácil de convencer, gente, porque esses dramas que a Lud indicou, todos estão na Netflix.
Vai lá no nosso Instagram, né, @memoriasdendorama, procura a fotinha da capa do episódio, comenta lá qual é a sua mãe favorita dessas quatro que a gente falou, ou qual foi a mãe que faltou que devia estar aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio, e para as mamães ouvintes e seguidores de Memórias Dendorama, feliz dia das mães, e que vocês tenham passado um domingo muito bom. E a semana também, de vocês ter sido ótima. Vai ser ótima, né? Que ainda, hoje é quarta-feira ainda.
Gente, muito obrigada por acompanhar a gente. Obrigada por interagir com a gente no Instagram. A gente adora receber a DM de vocês. Muito obrigada pelo apoio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. E até semana que vem. Tchau.
Tchau, gente.
Memórias de Andorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmila Maia.